Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, seja muito bem-vindo ao Paraná em Rede de hoje, quarta-feira, 22 de maio. E eu começo com os assuntos em destaque nesta edição. Ministério Público denuncia 7 pessoas em esquema no qual médicos cobravam para fazer cirurgias pelo SUS. Epidemia da dengue se espalha. E o que você acha de um plebiscito para a população opinar sobre a continuidade dos pedágios no Paraná? A proposta é do advogado Cláudio Henrique de Castro e vamos detalhar na entrevista de hoje. Fique com a gente e confira estes e outros assuntos.
Previsão do tempo.
O deslocamento de uma frente fria provoca instabilidade com mudança no tempo para muitas regiões. Sudoeste, oeste e sul já registraram pancadas de chuvas pela manhã e as demais regiões serão afetadas até o fim do dia. Na capital, a máxima não passa de 24, em Paranaguá 28, 23 em Ponta Grossa, 28 em Londrina e Apucarana. Maringá e Umuarama terão máximas de 25 graus, 24 em Guaíra, 22 em Foz do Iguaçu e Cascavel. 21 graus em Francisco Beltrão, Pato Branco e União da Vitória. Em Guarapuava, a máxima não passa de 22 graus. O Ministério Público do Paraná denunciou 7 pessoas no esquema criminoso no qual médicos cobravam para fazer cirurgias, furando a fila do SUS. Entre 800 vítimas que foram identificadas, 97 já prestaram depoimentos e são de todas as regiões do Paraná. Elas relataram que aguardavam por cirurgias e, ao procurar algum conhecido, geralmente políticos e assessores, eram encaminhados para médicos que dariam prioridade a eles. Mas para isso, pagavam. Essas vítimas pagavam de R$ 2.000 a R$ 8.000 pelos procedimentos, que deveriam ser feitos sem custo. O médico Volney José Guareschi é um dos denunciados, chegou a ser preso. E a decisão da justiça inclui o afastamento dele das atividades médicas. O presidente Jair Bolsonaro volta ao Paraná nesta quinta-feira, em Capanema, no sudoeste do estado. O presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano, fará parte da comitiva que vai recepcionar Bolsonaro. Ele vai entregar um pedido para que o presidente faça uma revisão no contingenciamento das verbas para as universidades federais do Paraná.
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano, garantiu que vai entregar ao presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira em Capanema, o pedido formulado pelo Legislativo Paranaense para uma revisão no contingenciamento das verbas para as universidades e institutos federais. Na sessão plenária de segunda-feira, os deputados aprovaram um requerimento solicitando a revisão na porcentagem dos recursos destinados para as instituições federais.
A Assembleia poderia tomar a iniciativa de encaminhar um requerimento ou um ofício ao Ministério de Educação para que atendesse às reivindicações das universidades federais. Eu terei a oportunidade de estar com o presidente da República. Estarei ao lado do presidente da República e, portanto, é um momento oportuno para que a gente possa conversar.
De acordo com o reitor da Universidade Federal do Paraná, Ricardo Marcelo Fonseca, o bloqueio das verbas pode inviabilizar o funcionamento das instituições federais no estado a partir de agosto.
Se nós não tivermos serviços de vigilância, de limpeza, de transporte ou de manutenção, ou de luz, que são essas despesas cujos recursos foram cortados, a gente não tem condição de funcionar. A partir do mês de agosto, não teremos mais verbas para pagar essas despesas.
Além do presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano, outros deputados estaduais e o governador Carlos Massa Ratinho Júnior vão participar da inauguração da usina hidrelétrica Baixo Iguaçu, localizada em Capanema, no sudoeste do Paraná. A usina está instalada no trecho final do Rio Iguaçu, entre os municípios de Capanema e Capitão Leone das Marques, e recebeu R$ 2.300.000 em investimentos. Com 350 megawatts de potência instalada, a hidrelétrica pode produzir energia suficiente para atender mais de 1 milhão de pessoas no estado. De Curitiba, repórter David Lira.
A epidemia da dengue se espalha no Paraná. 35 cidades estão nesta situação e outras 41 em alerta.
Peabiru, Quinta do Sol, Cruzeiro do Oeste, Paranapoema e Jacarezinho entraram na lista dos municípios que estão em epidemia de dengue. Ao todo, já são 35 cidades nesta situação no Paraná, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira pela Secretaria de Estado da Saúde. Em alerta estão outros 41 municípios paranaenses. Segundo o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, toda a população precisa estar envolvida no combate à dengue, já que 80% dos focos de mosquitos transmissores se formam nos quintais e dentro das residências.
Temos que mobilizar a comunidade e contar com apoio em todos os municípios do Paraná dos agentes de combate às endemias. Fazer um grande apelo a você que está nos acompanhando pela rádio. Vamos fazer um grande movimento, uma grande mobilização para diminuir a presença dos criatórios do mosquito Aedes aegypti e, assim, proteger a nossa população paranaense que mora nos 399 municípios do Paraná.
O informe epidemiológico da semana aponta 8.158 casos confirmados de dengue no Paraná. São 1.386 a mais que na semana anterior, que apresentou 6.772 casos confirmados. Os casos contraídos na própria cidade de residência, entre elas Matinhos, são 7.869. Repórter Amanda Lanes.
O Tribunal Regional Eleitoral faz uma força-tarefa no combate às fake news. A intenção é capacitar autoridades e estudantes que vão votar pela primeira vez para que saibam identificar notícias falsas para que não influenciem no processo de votação das próximas eleições.
De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, uma semana antes do primeiro turno das eleições de 2018, a cada uma hora, uma fake news chegava à Justiça Eleitoral, o que atrapalhou e muito os trabalhos do pleito, porque os servidores paravam o que estavam fazendo para checar as informações e desmentir as notícias falsas. Pensando em combater as fake news nas eleições do ano que vem, quando os eleitores vão escolher prefeito, vice-prefeito e vereadores, a Escola Judiciária Eleitoral do TRE Paraná está desenvolvendo um projeto que capacita juízes eleitorais, servidores da Justiça Eleitoral e estudantes que vão votar pela primeira vez, para identificar notícias falsas sobre o processo de votação brasileiro. Como explica o juiz e diretor executivo da escola, Antônio Franco Ferreira da Costa Neto.
Nós pensamos que esse segmento da sociedade é o principal remédio, a principal ferramenta para combater essas fake news. Por quê? Porque são estudantes que já vão votar nas próximas eleições municipais, né, pelo voto alternativo, e também porque são multiplicadores, né? Além deles entenderem o funcionamento do sistema eletrônico nacional, eles vão poder divulgar essas informações técnicas, né, aos seus familiares, aos seus pais, mães, avós, né? Porque as fake news que saíram e que podem voltar à voga agora nas próximas eleições municipais, além de não contribuir para a democracia no nosso país, acaba colocando em xeque, em risco, toda a imagem da Justiça Eleitoral, que não é adequada.
As palestras que estão sendo realizadas em todo o Paraná tratam da segurança do processo eletrônico da votação. O objetivo é mostrar às pessoas que a urna eletrônica é um equipamento confiável e não é passível de fraudes, como afirma o secretário de Tecnologia da Informação da Escola Judiciária Eleitoral, Gilmar de Deus.
Importante também que o ouvinte saiba disso desde já, a urna eletrônica não tem acesso à internet. Então, esse é um dos primeiros pontos de segurança que a urna tem, que inviabiliza muito dos ataques que os hackers fazem hoje. A gente vai falar também das cerimônias que estão envolvidas aí no todo o processo de votação, desde a parte do registro dos candidatos até a parte de totalização, quais cerimônias que tem, porque uma cerimônia acaba sendo uma forma de validar o processo e ter um momento de auditoria em cada um dos passos do processo, né?
Além das novas urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições municipais em 2020, nas palestras, a Justiça Eleitoral também apresenta outras novidades, que serão implantadas no pleito do ano que vem. Como já nos adianta o secretário de Tecnologia da Informação da Escola Judiciária Eleitoral, Gilmar de Deus.
Um dos pontos que a gente está trabalhando muito forte agora é a disponibilização dos códigos-fontes dos sistemas eleitorais. Não só os sistemas da urna, mas todos os sistemas que envolvem o processo eleitoral, né? Mas existe uma perspectiva muito boa, né? A gente está estudando isso agora para a próxima eleição, que esses códigos sejam abertos à sociedade, para que todo mundo saiba quais são os códigos que estão sendo executados na urna eletrônica, no sistema de totalização, e isso fica aberto à sociedade.
O TRE Paraná tem palestras agendadas para Foz do Iguaçu nesta quinta-feira, Maringá no dia 28 de maio e Londrina no dia 30. De Curitiba, repórter David Lira.
A Polícia Civil cumpre hoje 25 mandados de prisão e 30 de busca e apreensão em Rolândia e região e também em Curitiba. A ação combate golpes praticados contra proprietários de veículos roubados e furtados. O crime de extorsão acontece através de ligações telefônicas. Os suspeitos afirmam para as vítimas que estão com os carros e exigem pagamento de resgate. E sabe como os golpistas conseguem os contatos das vítimas? Nas redes sociais. Ficam de olho nos alertas para furtos e roubos e ligam para as pessoas através dos contatos colocados ali. Muitas pessoas pagaram de R$200 a R$2.000 para os golpistas. A seguir, vamos falar sobre plebiscito para que a população opine sobre os pedágios. Mas antes, temos um recadinho da Juliana Caran.
Eficiência energética e inovação são um dos assuntos mais quentes do momento. Por isso, a DVB Paraná traz ao palco do Estrela DVB o presidente da Copel, Daniel Pimentel Slaviero, com a palestra A Copel e as Transformações no Mercado de Energia, dia 29 de maio, às 8 da manhã, no Hard Rock Café. Informações e inscrições no e-mail secretaria@dvbpr.com.br.
O Paraná em Rede volta já.